Muito boa noite a todos. Vamos então dar início a esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal, que tem sobretudo uma ordem de trabalho que eu considero que é histórica. E por isso vamos já dar andamento. Vai o senhor deputado, primeiro secretário da Assembleia, fazer a chamada e depois entramos logo rapidamente na intervenção do público, que está previsto no regimento, que as Assembleias Extraordinárias têm igualmente intervenção do público, embora não tenham período antes da ordem do dia, e por isso vamos já fazer a chamada, se faz favor. Okay. Muito obrigado.
Carlos Alberto da Costa Cabral, Carlos Manuel Salvador Veloso, João Manuel Ferreira Lousado, João Eduardo da Silva Pereira, João Eduardo da Silva Pereira ainda não está, não é João Pereira, está claro que está, Cláudia Cristina Semedo Fernandes de Melo, Maria João Rodrigues dos Santos, claro, Sofia Margarida Alves Martins, Jorge Manuel Bento Ordens, Paulo Jorge Madeira Serafim, Rosa Maria Souza, Frederico Miguel Céu Marcos dos Santos, Pedro Miguel Soares Semedo, não está, teve uma indisposição, não posso estar presente, Ana Lúcia de Oliveira Manarino, Alexandre Edgar Mendes Rebelo, Carlos Fernando de Rocha Ramos Pimenta, Iole Marina Gaspar Batista, João Miguel Leite Martins Silva, António Nogueira das Neves, Carlos Teixeira das Neves, Maria de Lourdes Jesus Cardoso Bastos, Sandra Isabel Bahia Semedo, João Manuel Cida de Oliveira Duarte, Hélder Manuel Lopes Rodrigues, o Hélder, Claudemir Manuel Jesus Semedo, Mário José de Sousa Gaspar, Abílio Lopes Semedo, Pedro Ricardo Fernandes Ferreira. Senhor Presidente, há uma ausência.
Uma ausência. Sim. Obrigado. Vamos então ao período aberto à intervenção do público. Eu gostaria de recordar que, segundo as normas regimentais, qualquer elemento público pode intervir, desde que se inscreva, obviamente, e tem possibilidade de falar durante 5 minutos. Enfim, tenho condescendido em permitir um pouco mais, mas agradecia que também não houvesse exagero para depois entrarmos no período da ordem do dia de uma sessão extraordinária que reúne exclusivamente para resolver uma situação. Muito obrigado. Tem a palavra, então, o Sr. José Alfredo Pereira, que pretende, portanto, pretende falar. Faz favor. Hã?
Boa noite. Como devem imaginar, ao bem de completar a minha intervenção da passada segunda-feira, nem sequer imaginava que houvesse esta intervenção, pensava em fazer o resto da minha intervenção uma sessão de câmara. Penso também ter um espaço final. Isto para que algumas coisas fiquem claras. E espero não vos tomar muito tempo e até não ir contra o regulamento, agradecendo há dias a tolerância que o Sr. Presidente deu. Fiquei sem resposta há dias da parte do Sr. Presidente António Jorge Franco de resposta à questão de quanto custou o parecer ao IPN e se a Câmara não perdeu acesso aos fundos comunitários. Sempre considerarmos esta situação do porta a porta na relação com a empresa Hidromaster, que não é minha, sou de dos meus filhos, como quase um ato de guerra. Numa carta dirigida no dia 28 de fevereiro, Hidromaster dizia: como adiante se explanará, A Câmara da Amelhada não tem razão, nunca apelamos a qualquer favorecimento, mas deixamos já aqui e agora a liberdade ao município de receber o equipamento de volta, o que só academicamente se admite, porque jamais queremos colocar equipamentos contra a vontade dos clientes. Porém, porque há motivo para a resolução do contrato e nos sentimos atingidos na nossa honra e dignidade, fique desde já claro que não deixaremos de tratar o assunto em instâncias próprias. Instâncias próprias é a área jurídica, claramente. E depois, nessa mesma carta, é referido uma das primeiras acusações que foi feita, era que a viatura não tinha faróis no beiro. Por acaso tem. Mas essa tal checklist, e que o Sr. Presidente falou, e eu disse, então foi dizer isto à imprensa. Ah, eu não disse nada à imprensa. Pois, mas a imprensa está em casa, agora precisa das assembleias. Mas os faróis no beiro nem sequer são exigidos. Como é que vão apontar uma falha de uma coisa que não é exigida? Houve uma certa consideração disto, e depois, além daquilo que já se disse, da tábua rasa de que fizeram do quadro da contratação pública, de que não pode haver situações restritivas, o caderno de encargos, desde logo, nos deixou uma surpresa brutal. Foi. Eu posso resumir para não perder tempo ali aos senhores que estão aqui até às tantas da noite, estes assuntos, também não faz muito o Mojeda. Dizia-se. É melhor ler. Dizia-se que o concorrente tem que ter. Está rápido. A assistência técnica deverá ser prestada em oficina nas proximidades do Conselho de Amelhada, expondo a mesma todos os meios técnicos humanos necessários aos trabalhos. Considera-se proximidade, uma distância até 100 km. Quer dizer, isto foi para incluir o concorrente do OVAR, que era o outro candidato, o mesmo que agora forneceu o equipamento, e quando há dias disse que isto foi encomendado, foi dar uma carta da Hidromaster a dizer que o outro devia ter sido excluído, porque era preciso de uma pendente de uma elevação, tempos de elevação de 20 segundos, e ele dizia que tinha 22, o IPN entendeu fazer uma margem de tolerância. Alguém daqui lhe der tempo fada, é para apanhar lá uma tolerânciazinha nisto, são só 10%. E depois veio dizer que o carro da Hidromassa, que nem sequer estava afinado, e excedia muito a capacidade de elevação. Uma das questões que vai ser posta ao tribunal, só para as pessoas saberem, que eu não queria, eles não queriam que eu quero ir para o tribunal e queriam resolver isto a consenso. E, portanto, resolver a consenso, que um dia eu entro no Salão de Almoço, o Sr. Presidente me receber, estava lá o Sr. Secretário, e disse, é pá, aquilo sou o carro, não sei quem, não sei o que mais. Eu disse, é pá, isso o carro não é comigo. Isso é com o Hidromaster. Mas se quer saber a minha opinião, quero, já agora quero, então vou-lhe dar. A melhor coisa que acontecia era vocês chegarem a um acordo e devolver o carro da Hidromaster, e a Hidromaster aceitar a devolução, porque hoje vendo um carro mais 30 mil euros. Não há carros. E vocês aproveitavam e limpavam esta, desculpem-me o tempo, esta trampa toda que está aqui nesta situação. Se eu for impreciso, se lembrar, confirmará isto. Porque este carro até custa menos 15 mil euros, cerca de 15 mil euros, que a proposta a seguir. Proposta a seguir, que nunca devia ter sido aceita. Porque isto exigia estribos traseiros, coisa que nós não dissemos, que era para outros, depois, amanhã, não vierem e dizer, ai, tal, tal. Não. O concurso exigia que o carro tivesse estribos traseiros. E o concorrente, Zouvar, punha lá opcional. Portanto, a Câmara ia ter que pagar os estribos traseiros, porque aceitou a proposta. Estava lá a exigência, mas também aceitou a proposta. Pronto. Seja como for, as coisas passaram-se assim e a Hidromaster tentou pôr o carro em condições. Sendo certo que nós sabíamos que isto ia correr mal. Porque foi dito, num ofício, numa comunicação, que este carro era ainda adaptado. E no ponto 14 dessa carta diz-se assim, nasceu assim aquilo que nós consideramos ser tecnicamente um veículo inadaptado para as necessidades do Conselho, um veículo longo, com duas caixas, tal, e a descrição do veículo, que não é recomendado para o município da Amelhada, para as ruas da Póvoa, da Papilhosa de Toulouse, etc, etc. E agora, este é o ponto focal da questão. É que esta viatura está a ser devolvida porque não serve a Amelhada. E não serve a Amelhada porque em Braga, em junho do ano passado, houve, não serve a mirada porque é demasiadamente comprida. Tem uma distância entre eixos exagerada. Houve uma exposição e eu tiveram o prazer de dois técnicos superiores da Câmara de almoçar comigo. Perguntaram para o carro, isso é comigo, isso é com a hidromassa. É, e tal, tal. Fomos lá ver o stand da hidromassa e disse, olha, o carro que igual ao que vocês querem é este. E uma senhora engenheira diz assim, para o engenheiro, ai, isto é tão grande, isto não passa da Pampelos Alta. E o engenheiro disse, e o engenheiro Alfredo Bento nos avisou. Quando foi da entrega do carro, os operários da Câmara que estavam a receber informação, disseram, é isto? Isto vai aos sítios todos. E quando eu, num dia, em conversa com o Sr. Presidente, em comunicação com o Sr. Presidente, lhe falei sobre o sistema de lixo antiquadíssimo, do porta a porta, deste tipo de carro, o Sr. Presidente respondeu.
Agradeço que
o Sr. Presidente
chegou
disse,
ao fim do tempo.
Isto é inadequado, eu também não gosto deste sistema. Foi o que eu cá encontrei. Pronto, ok. Agora, o que me choca nesta situação toda, e deve-nos pensar a nós, para nós, é o seguinte. O carro chegou no dia 15. No dia 15, à tarde, foram lá dois técnicos superiores da Câmara. No dia 17, a Câmara comunicou em definitivo o escrito que pretendia que fosse pintado. No dia 17, a Câmara solicitou por escrito a entrega e a faturação da viatura. E a faturação. No dia 22, comunicou por escrito o horário e o número de funcionários a ser administrado à formação. No dia 28, a viatura foi entregue no estaleiro, onde se encontrava, e foi dada a formação, e foi feita a pesagem por um dos engenheiros da Câmara. Desculpe lá. Está outro papel. Está. Pronto. Depois a Câmara veio pedir a anulação da fatura. E o senhor vereador do PSD, que até é correligionário da minha filha em termos partidários, telefonou-lhe para ter feito a anulação da fatura, que é não sei quem, não sei mais. E foi feita a anulação da fatura. Só que estiver familiarizado com o SAFT, aquilo tem lá um campo, porque é que é anulada a fatura? Ah, porque ainda não decorreu o prazo para a recepção definitiva. E o SAFT foi para as finanças. E o nosso contabilista disse, atenção, que nós temos 5 dias à base do código do IVA para faturar isto. Está lá a luz amarela a ver se a gente fatura de sua fatura. E não faturámos no dia 2, que era a conta do dia 5. Dia 2, que era domingo, não faturámos dia 3. Faturámos dia 10. Dias depois acabou o código do IVA. E a Câmara voltou a pedir a anulação da fatura. E foi dito, não pode ser. Mas agora a Câmara, para efeitos de contabilísticos, em termos fiscais, o código do IVA manda 5 dias para a fatura e o carro foi entregue. Portanto, a questão que se coloca aqui é efetivamente de saber porque é que o carro é devolvido. Não é porque não tem lá uma macaca à esquerda e uma macaca à direita, que isso provavelmente em tribunal vai se definir que as condições que o caderno dos carros entendia. O carro serve para a função, provavelmente o carro vai acender aquilo porque custa menos de 15 mil euros. Isto custa muito ao erário público. Custa muito. Agora, o que não se aceita de forma alguma é que no ofício, e por isso eu digo, se eu puder depois as assinaturas e coisas que não são muito leais com eles, é o seguinte. Pedro Master é acusada de ter assistido prazos e prazos e prazos. Atenção. A Câmara foi informada e foi mandada uma cópia do pós-seguro com a diretiva número 8, assinada pelo Sr. Ministro da Economia da altura, que dizia, atendendo ao Covid, os prazos são alargados. Basta justificar. A Câmara foi informada. Foi mandada uma fotocópia do ofício do pós-seguro. Portanto, sobre as coisas dos prazos, estavam todos legitimados e muitas câmaras receberam os carros atrasados e continuam a receber. O Sr. Presidente há dias disse numa reunião que não havia carros, que até custava muito caro. Portanto, a Câmara foi informada e o que está aqui é falso. Outra das coisas que é lamentável aqui que não se diga é que nunca se faça referência a que a Dromaster colocou aqui um carro durante 3 meses a custo zero. Posso dizer que carro esse que anda alugado há 5 meses em Austrália, de 6 mil euros por mês, por ser o nosso município.
Olha, agradeço, conclua, está bem.
Para olhar a porta que se possa fazer.
Faz favor.
Já disse há bocadinho, só foi uma vez. Na Assembleia Municipal, no caso de outra vez. Vou respeitá-lo. Portanto, objetivamente, é isto. O Sr. Presidente sabe que eu tenho colaborado com ele. Sabe que já o bem é um município que é o mais avançado no país.
Sabe que eu já dei indicações, olha, por exemplo, na Rua dos Carris, qualquer dia lá um atropelamento, quem é que vai ser culpado? O peão que anda na estrada, mas não tem passeios para passar, ou o automobilista que atropela? Provavelmente a Câmara, não sei. Sabe muita coisa que eu tenho apoiado a esse nível. E sabe que eu sou perfeitamente contrário ao facto dele, neste momento, também ser um elemento de divisão, porque não pode tomar partido por uma empresa A ou para a empresa X, por determinadas coisas, vejo aí umas guerras. Agora, o que me choca, e vou comunicar aos senhores, é que eu recebi 67 mensagens acerca da minha intervenção aqui. Umas a dar-me os parabéns, muitas a dar-me os parabéns, não era, foi para isso que eu cá vi, e outras a felicitar-me, de outra maneira. Mas vocês sabem qual foi o termo mais repetitivo aqui, nas minhas mensagens, que eu, por uma questão de privacidade, não vos mostro. Ou, quer dizer, mostro tapando o remetente. Foi coragem. Coragem. Também é preciso ser corajoso para vir aqui defender os nossos interesses. É. Na minha idade é. E por isso eu expliquei aos senhores há dias que em 5 dias tive 3 fiscalizações e já este ano tive 2 contraordenações. E até me foi mandado limpar um terreno da Catraia Norte, que eu nunca tive terrenos da Catraia Norte. Esclareci a Câmara, mas a Câmara não teve o bom senso de mim ou qualquer ministro desse tipo. Caro ministro, pedimos desculpa pelo engano. Obrigado por nos ajudar.
Já duplicou o tempo. Já duplicou.
E, portanto, eu não compreendo que hoje seja necessário, em tempos de democracia, com 25 anos há tanto tempo, como no município vir aqui, ou noutro sítio qualquer, defender o seu legítimo interesse e dos outros municípios, tenha que ter coragem. Mas é isto que está a passar na minha idade. Eu tenho vindo nas redes sociais às vezes dizer, na minha idade vive-se um clima de medo. Medo, de pânico. Isto não é aceito hoje em dia. Coragem foi o termo mais aplicado nas mensagens que eu recebi. Muito obrigado, fica a mensagem. Acho que todos podemos ganhar, pelo menos, o retorno desta palavra coragem. Porque estes senhores são eleitos por nós, pagos por nós, para nos defender e nos esclarecer, não é? Para nos atacar. Muito obrigado e um bom Natal para todos.
Muito obrigado. Ora, tem a palavra o Sr. Óscar Carvalho e já agora, embora não vá retificar a inscrição, relativamente ao assunto, o senhor sabe o que escreveu. Luso. Pois? Não está correto. O assunto pode dizer, ou o senhor pode indicar que tem relação com o Luso, mas... O Luso é muito mais importante que qualquer assunto que lhe traga, está bem? Só para não usar a palavra Luso, o senhor disse. Assunto, Luso. Luso não é assunto, ou aliás, é tão assunto como todo o conselho da Mielhada. É para isso que está cá.
Neste caso,
pronto,
para mim,
mas faz favor.
Neste caso, para mim, senhor Presidente, é o Luso que eu quero falar.
Está bem, mas vamos lá ser um pouco coerentes com aquilo que está no regimento aqui. Enfim, eu normalmente... acontecendo, mas a verdade é essa.
Sim, senhor.
O assunto a tratar, Luso, está bem, ok.
Agradeço a chamada da atenção. Boa noite a todos, antes de mais. Senhor Presidente, na última Assembleia falámos sobre a Quinta do Alberto. E eu precisava que o senhor fizesse o favor de me esclarecer do seguinte. Estão a pensar em fazer obras, mas ainda não têm projeto. Pelo menos foi o que o senhor disse. Começou a ser discutido em 2012, 2013, o plano de pormenor. Isso é para ficar arquivado? E depois, uma vez que ainda não há projeto, ainda não há discussão, ainda não há aprovação, vamos passar 2023 sem a obra se iniciar. Como é óbvio, isto demora e de que maneira. Não, assim sendo, parece-me o orçamento de 2023 para o Luso são as migalhitas, se elas chegarem a tempo antes de junho. Normalmente, no dia 1 de junho, começa a época termal. E o senhor sabe como é que está o Luso. Porque não se falou nada sobre o Cineteatro do Luso. pelo menos, e duas outras propostas que lhe fizemos logo no início do mandato do senhor, que apresentámos em reunião por escrito. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Presidente,
quer dar alguma informação, faz favor.
Sim. Muito boa noite, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Srs. Deputados, caros cidadãos. Ora bem, começando por tentar aqui responder ao Sr. Engenheiro José Alfredo, eu vou começar por daqui dos pontos que eu tenho aqui. Portanto, quanto custou o parecer? O parecer, não tenho o valor ao certo, mas o parecer sei que andou, decorreu cerca de 3 mil euros e qualquer coisa, anda dentro desses valores. Sobre os fundos comunitários, ainda não perdemos os fundos comunitários, reprogramámos, quando digo os fundos comunitários, neste caso, relativamente a esta matéria, e estão a ser programados no sentido de aproveitar o que falta executar. Não só é este projeto, são outros projetos que estão incluídos nessas candidaturas. E estamos, portanto, algumas obras já estão a decorrer, outras estão a ser, foram reprogramadas. Ora bem, o Sr. Engenheiro José Alfredo fez aqui um discurso sobre alguns pontos que, sinceramente, não são do meu executivo, ou seja, o concurso começou, se não estou em erro, em 2019, o concurso do porta a porta, que é esse assunto que eu também o trouxe aqui. E que o que eu posso dizer é que havia um caderno de encargos que foi a concurso e que o Sr. Engenheiro concorreu como outras empresas. E sobre isso já falámos muito, sobre essa situação, ao ponto de que decorreu o processo todo. É verdade que houve atrasos de entrega, mas o carro nunca foi, ou seja, quando fala da fatura, especialmente da fatura, quando fala que ela foi anulada, não teve a ver com os atrasos, teve a ver simplesmente porque só poderia haver fatura após o auto-recessão provisória, que não existiu, porque foi marcado, é verdade que foi marcado ainda em 2021, dezembro de 2021, no final. Entretanto, um dos elementos que faria parte dessa equipa de vistoria, equipa de fazer a análise da viatura, se cumpria ou se não cumpria o caderno de encargos, teve Covid e passou para o início de janeiro. Portanto, a fatura foi pedido para ser anulada, aquela fatura, porque a viatura foi entregue, mas não foi recebida, porque não foi, ou seja, não foi recepcionada, não foi verificada se cumpria ou não cumpria o caderno de encargos. De resto, a maior parte do que falou aqui não tem a ver com o meu mandato, não tem a ver, falou que houve um carro que foi emprestado durante 3 meses a custo zero à Câmara Municipal, sim, tenho conhecimento disso, mas não foi, também não é do meu tempo, e que fique claro, e que acho que fique claro para todos, incluindo o Sr. Engenheiro, e já falámos muito sobre isso, mas eu volto a falar, isto, a não recepção da viatura, foi simplesmente porque houve um conjunto de técnicos que analisaram o processo e que tomaram a decisão final, como é evidente, fui eu como Presidente e a Câmara toda em conjunto, que foi em reunião de Câmara, mas, acima de tudo, com um parecer técnico, de técnicos que fizeram essa avaliação. Houve dúvidas do Sr. Engenheiro, quando digo Sr. Engenheiro, da empresa, Hidromaster, e então tomou-se a decisão de mútuo acordo, portanto, isso foi claro, foi uma forma de haver, não, a tirar todas as dúvidas que pudessem existir relativamente à empresa Hidromaster, e também a nós, políticos, executivo, foi chamada uma instituição credível, idónea, pelo menos eu tenho como credível e como idónea, uma instituição reconhecida também nesta matéria e que fez uma análise ao caderno de encargos e uma análise à viatura. E deu um parecer que não cumpria com alguns requisitos, outros cumpriria, uns poderiam ser facilmente corrigidos, outros não seriam tão facilmente corrigidos. Portanto, é isso que eu tenho a dizer. Sobre a perseguição e sobre o medo, sobre a coragem que tem que ter, se alguém que não perseguiu ninguém até o momento, fui eu e o meu executivo. Isso aí eu tenho a consciência tranquila e todos nós temos a consciência tranquila. Nunca, mas nunca perseguimos ninguém, nunca, mas nunca metemos qualquer empresa de lado ou hostilizámos qualquer que fosse a empresa. Temos muito respeito pela Hidromaster, muito respeito pelo senhor engenheiro e nunca, mas nunca mesmo, especialmente na parte do executivo, desde que eu tomei posse, metemos a sua empresa em nenhuma lista negra. Portanto, isso pode, é claro, e que fique claro aqui, que fique claro aqui. Sobre, respondendo ao Sr. Óscar Carvalho, sobre a Quinta do Alberto, o que eu disse foi que, sim, que íamos fazer projeto, portanto, o objetivo é, existe na realidade um plano pormenor que terá que ser adaptado por várias razões, e isso vai-se aproveitar algo da ideia que estava ali, daquele plano pormenor, mas o objetivo é fazer projeto. Esse é o nosso objetivo durante o ano 2023, é projeto. Se vai haver obra, não acredito também, em 2023 será difícil haver obra na Quinta do Alberto. Quando digo vai haver obra, sobre o conjunto da Quinta do Alberto. O que eu disse, também transmiti, é que nós no Morro vamos fazer obra. O nosso objetivo é que em 2023 já haja obra no Morro, naquela zona que foi escavada. Aí sim, aí vai haver uma obra que está a ser desenhada, uma parte já está feita de projeto, e a outra está, uma zona central está mesmo a ser concluída, e aí sim, queremos fazer obra. Agora, há várias obras que nós queremos fazer ainda em 2023, como sabe, a parte do saneamento, que está, neste momento, falta só um parceiro, já vieram os outros parceiros, falta só mesmo um parceiro para podermos lançar o concurso. Vai haver também o tratamento das águas, tratamento, ou seja, controle, um controle mais eficaz da água da Fonte São João, neutralizando o pH também, fazendo, portanto, o projeto que esse está a ser feito também, e essa será uma obra, como outras obras que estão pensadas para a iluminação que já está até paga, a iluminação, há redes, todo o sistema de iluminação, da rede de iluminação do Jardim do Lago, portanto, essa até já foi paga, porque temos que pagar antes. E foi portanto, uma obra necessária para ali. Temos outras obras pensadas para 2023. Obra grande, na realidade, para 2023, que fala Quinta do Alberto, temos outras obras, o arranjo urbanístico da Zona Central também, mas a Quinta do Alberto será só projeto durante o ano 2023. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, vamos.
Só mesmo acrescentar um ponto. Quando eu digo Luso, centro do Luso, porque há outras obras para a freguesia do Luso. Muito obrigado.
Vamos então entrar no período da ordem do dia, que, como sabem, tem apenas, e este apenas é porque é só um ponto na ordem de trabalhos, mas é realmente um ponto muito importante. Portanto, eu vou ler proposta de desagregação das freguesias que integram a União de Freguesias de Mialhada, Ventosa do Bairro e Antes, por recurso ao procedimento especial simplificado e transitório previsto no artigo 25 da Lei 39 de 2021, de 24 de junho. Portanto, o que se passa no ano de 2012... Eu estava na Câmara Municipal, era Presidente da Câmara e recordo-me que nos chegou a informação de que iriam ser agregadas freguesias no Conselho da Mialhada. Isto causou, porque nem se sabia sequer quais seriam as freguesias inicialmente, isto causou repúdio de todas as forças políticas do nosso Conselho, quer nas juntas de freguesia, quer nas assembleias de freguesia, quer na Câmara Municipal, e na Assembleia Municipal. Todas as decisões que se tomaram contra a agregação de freguesias no Conselho da Mialhada foram tomadas por unanimidade. já no final do ano de 2012 e início de 2013, chegou-nos a notícia que haveria uma união de freguesias, união à força, da freguesia da Mielhada, de Antes e de Ventosa do Bairro, que teve também essa união forçada, e eu digo forçada pela própria legislação, essa união forçada teve o repúdio por unanimidade de todos os órgãos, das autarquias, do Conselho da Mielhada. Toda a gente se manifestou contra essa agregação. Enfim, houve politicamente eleições e politicamente todos os partidos afirmavam que era uma questão que tinha que ser discutida imediatamente, que não podia ser, mas pronto, toda a gente se dispôs a ter que aceitar pelo menos o primeiro mandato da União de Freguesias. O primeiro mandato seguiu-se o segundo mandato e agora o terceiro mandato. E, entretanto, saiu legislação, que é esta legislação, portanto, que é o regime jurídico de criação e modificação e extinção de freguesias, que é a Lei número 39/2021, de 24 de junho de 2021, que permite ou possibilita que haja, digamos, não só a criação de novas freguesias, como, sobretudo, na parte que nos interessa, a desagregação das freguesias da União de Freguesias. Partindo deste princípio legal, a Assembleia de Freguesia da Mielhada remeteu à Assembleia Municipal, depois de ter colhido o parecer da Junta de Freguesia da União de Freguesias, eu disse Freguesia da Mielhada, União de Freguesias da Mielhada, Ventosa e Antes, remeteu à Assembleia Municipal, depois de colhido o parecer da Junta de Freguesia, que foi favorável. Quando recebemos na Assembleia Municipal este projeto de desagregação, esta proposta de desagregação, tivemos que pedir também o parecer da Câmara Municipal. A Câmara Municipal informou-nos que na sua reunião, portanto, que está aqui, na sua reunião de 5 de dezembro, decidiu dar parecer favorável à desagregação das freguesias. Quer dizer que tudo possa voltar ao princípio. E aqui estamos hoje, portanto, para decidir que realmente essa desagregação se possa fazer. Evidentemente, tem que haver uma decisão da Assembleia Municipal sobre esta matéria. De maneira que é isso que vamos discutir hoje. Se alguém quiser tomar a palavra, desculpe, o nome. Como? António Neves. Epá, desculpe, que está aqui, vê-se muito bom.
Sofia Martins.
Sofia. Aqui não há mais ninguém. Ali.
Frederico
Santos. Peço desculpa que se vê muito mal aqui de cima.
Carlos Pimenta.
Depois fazemos outra rota a seguir, não há problema. Então, tem a palavra o senhor Presidente da Junta da União de Freguesias, senhor Abílio Semedo. Faz favor.
Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Mielhada, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Deputados Municipais, Srs. Vereadores Municipais, caros colegas Presidente de Junta, Comunicação Social, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Estamos hoje aqui reunidos para um debate sobre um tema que, na realidade, já entrou em discussão há vários anos atrás. Mais concretamente, quando a chamada Lei Relvas, a Lei 22 de 2012, de 30 de maio, entrou em vigor e que, resumidamente, veio extinguir, no nosso caso, as freguesias de Mialhada, Ventosa do Bairro e Antes, criando a União de Freguesias de Mialhada, Ventosa do Bairro e Antes, por agregação das referidas freguesias. Quando, nessa altura, se começou a falar da hipótese de agregação das três freguesias, logo aí se levantaram vozes discordantes que não viam com bons olhos a união de freguesias que entre si tinham características muito diversas, raízes culturais muito próprias, com pontos de vista bastante diferentes e muitas vezes antagónicos. O desenvolvimento de todo o processo, e que culminou na agregação das três freguesias, veio a provar que toda esta situação foi imposta às populações contra a sua vontade, principalmente as populações de Antes e Ventosa do Bairro. Pensamos que este sentimento não terá sido tão marcante na Mialhada, talvez pelo facto de ser um agregado populacional muito mais urbano e onde se verificava, e ainda hoje se verifica, uma concentração de pessoas de fora desta área que passaram a residir na Mialhada por uma questão de conveniência quanto à facilidade de transportes e a sua proximidade a Coimbra, local de trabalho de muitas deles. Isso acentua o seu desenraizamento ao local e à não existência do chamado bairrismo que podemos assinalar e verificar ainda hoje nas outras duas freguesias. No decorrer de todo o processo, pudemos assistir a diversas manifestações das populações, desde reuniões várias, ações de protesto em diversos locais, desfile das populações em Lisboa, assembleias de freguesia e municipal, tudo no intuito de obstar à concretização da União. Mais concretamente ainda, verificou-se a instauração de dois processos em tribunal por parte das freguesias de Antes e Ventosa, que acabaram por se arrastar para além da instalação da União de Freguesias. No entanto, nada foi suficiente para evitar a efetivação da referida União. Entendemos, no entanto, que todas estas ações tiveram o seu lado positivo e que servem, em parte, para justificar e dar força a alguns pontos e artigos justificativos ao processo atual de desagregação. Se não, vejamos o artigo 25 da atual Lei 39/2021, de 24 de junho, sobre procedimento especial simplificado e transitório, no seu ponto 1 diz que a agregação de freguesias decorrente da Lei 22/2012, 30 de maio, que aprova o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica e da Lei número 11-A/2013, de 11 de janeiro, que procede à reorganização administrativa do território das freguesias, pode ser transitoriamente corrigida se fundamentada em erro manifesto e excepcional que cause prejuízo às populações e desde que cumpra os critérios previstos nos artigos 5º a 7º, com exceção do disposto no número 2 do artigo 6º e nas alíneas C a E do número 1 do artigo 7º da presente lei. Peço desculpa. Só a título de esclarecimento, convém dizer que este número 2 do artigo 6º diz que a freguesia a criar deve ter uma participação mínima do Fundo de Financiamento de Freguesias correspondente a 30% do valor daquele fundo atribuído à freguesia ou freguesias que lhe dão origem. Feitas as contas relativas às receitas, isso não se iria ou não se irá verificar, pelo menos no que diz respeito a uma das freguesias. No entanto, como ficou atrás esclarecido, esse ponto não é obrigatório. Ora, o pressuposto para o desencadeamento deste processo de desagregação é o de ter ocorrido um erro manifesto excepcional que cause prejuízo às populações. Conceitos indeterminados, de difícil concretização, cuja existência em concreto deve ser objeto de devida fundamentação sempre que se pretenda desencadear este procedimento. Há diversas situações que justificam o critério para o tal erro manifesto excepcional, entre as quais são apontadas as situações em que a agregação ou agregações de freguesias que ocorreram em 2013 foram feitas contra a vontade das populações, manifestada em reuniões das assembleias de freguesia ou municipais, ou que ocorreram para comparecer favorável de tais assembleias, apenas para cumprir a lei de 2013, evitando prejuízos maiores e que as populações entendam que ainda hoje lhes causa prejuízos. Por exemplo, por perda de sentimento de pertença à freguesia, por obrigação de maiores deslocações ou outras razões. Perante estes pressupostos, e que por si só pensamos ser suficientes para justificarem esta desagregação, sempre fomos a favor dela. Cedo nos apercebemos de que todas as forças políticas envolvidas na campanha eleitoral estavam de acordo nesse ponto, de tal modo que fazia parte de todos os manifestos eleitorais. Cada vez mais nos fomos convencendo de que era essa também a vontade das populações com quem íamos contactando durante a referida campanha e que continuámos a contactar mais diretamente ainda depois da nossa tomada de posse. Nesse contexto, estava para nós mais que justificada a decisão de se partir rapidamente para o processo de desagregação. Como é do conhecimento geral, não cabe ao Executivo das Juntas de Freguesia desencadear o processo de desagregação, nomeadamente na apresentação de qualquer proposta nesse sentido. Cabe-lhe, isso sim, o fornecimento de todos os elementos em seu poder e prestar todo o apoio possível a quem decidir fazê-lo. Cabe aqui informar que nunca foi solicitado ao Executivo qualquer pedido de dados ou outro qualquer tipo de colaboração para a feitura de qualquer proposta. Essa competência, a apresentação de uma proposta, pertence aos membros da Assembleia de Freguesia, pelo menos um terço dos mesmos, ou um número significativo de cidadãos eleitores inscritos no recenseamento eleitoral da freguesia de origem. Nesse sentido, e sabendo nós que quem decidisse apresentar uma proposta de desagregação iria ter pela frente um trabalho de enorme responsabilidade, que iria exigir muitos conhecimentos e muito cuidado na sua preparação, para que se evitassem possíveis erros que poderiam, e ainda poderão, tornar-se irreversíveis, decidimos ajudar na preparação de uma possível proposta. Por isso, em conversa informal, numa das assembleias de freguesia, sondámos todos os presentes nessa assembleia, no sentido de perceber qual a posição de todas as forças políticas aí representadas. Todas se mostraram favoráveis à desagregação, no sentido, aliás, do que era a nossa percepção inicial. Informámos da intenção de contratar os serviços de uma firma de advogados que, pelas informações que tínhamos, era um gabinete com muita experiência no ramo, ele próprio presidente de uma união de freguesias em processo de desagregação e fazendo parte também da direção da ANAF. Pareceu-nos, por isso, reunir as condições necessárias para liderar um processo tão exigente, com uma larga margem de segurança, para evitarmos os tais possíveis erros que pudessem pôr a perder todo o esforço que se previa. Era nossa intenção preparar todo o processo para depois ser apresentado à Assembleia de Freguesia, que, com base no trabalho e nos elementos fornecidos por esse gabinete, prepararia a proposta, que seria subscrita por todas as forças representadas na Assembleia, ou por quem assim o entendesse. Essa nossa iniciativa tinha somente, e repito, somente a intenção de agilizar os procedimentos, facilitando a vida aos membros da Assembleia, dando uma grande margem de segurança a todo o processo. Pensamos que se a proposta fosse subscrita por todos, teria muito mais força, daria uma imagem de unanimidade, que ao fim e ao cabo é o que se passa relativamente à ideia da desagregação. Não há dúvida nenhuma que toda a gente tem a ideia que é uma ideia unânime das pessoas. Ora, não foi isso que se passou. E os elementos da Assembleia de Freguesia, afetos ao PS, resolveram apresentar uma proposta apenas subscrita por eles próprios, excluindo a possibilidade dos restantes membros da Assembleia de Freguesia poderem tomar parte em decisão tão importante para as populações das três freguesias. A justificação para o facto foi de que todo o processo teria ou terá de dar entrada na Assembleia da República até 21 de dezembro, deste mês, deste ano. Ora bem, sobre essa data limite, há interpretações diversas. E o que é facto é que o tal procedimento especial, simplificado e transitório a que se refere o artigo 25, no seu ponto 2, diz o seguinte: o procedimento previsto no número 1, e que se refere à possibilidade da desagregação, tem início no prazo de um ano após a entrada em vigor da presente lei, 24 de dezembro de 2021, através dos procedimentos definidos nos artigos 10º a 13º, na sequência de deliberação por maioria simples das respectivas Assembleias de Freguesia e Assembleia Municipal. Ora, em lado nenhum aparece referido que terá de estar concluído até essa data. Ponto final. Pois bem, para melhor enquadramento e compreensão de toda a situação, vou ler-vos um parecer solicitado à CCDRC por parte do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Bustos, Trubiscal e Mamarrosa, de 23 de maio de 2002, mas que só há poucos dias, 3 ou 4 dias, nos foi enviado para a EDREL, uma associação de estudos de direito regional e local, e de quem nos temos socorrido para participar em diversos colóquios e seminários sobre a desagregação, dado que desde o início de todo este processo sempre foi nossa preocupação mantermos-nos o mais possível inteirados de toda a legislação inerente à desagregação. E passo a ler esse parecer. O cabeçalho diz: Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Bustos, Trubiscal e Mamarrosa, em referência ao vosso e-mail de 23 de maio de 2022, junto, remeto a Vossa Excelência, o nosso parecer número 98, de 2 de junho de 2022, elaborado pela Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Administração Local da CCDR Centro, relativo à questão que ali nos é formulada. Através de e-mail da Assembleia de Freguesia de Bustos, Trubiscal e Mamarrosa, datado de 23 de maio, foi solicitado a este CDR um parecer jurídico sobre a aplicação e interpretação do número 2 do artigo 25 da Lei 39 de 2021, de 24 de junho, diploma que estabelece o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e revoga a Lei número 11A de 2013, de 28 de janeiro, tendo sido suscitadas dúvidas sobre o entendimento que a seguir se transcreve. Tal significa, a nosso ver, que o procedimento em causa terá de ser iniciado até 21 de dezembro de 2022, mas não obrigatoriamente concluído antes dessa data, ou seja, poderá ser concluído para além desse prazo. Não vemos, ademais, que da legislação em causa resulte que qualquer dos procedimentos referidos nos artigos 10º a 13º haja de estar concluído nesse prazo. Relativamente ao que se deve entender, por início do procedimento, parece-nos que o mesmo se reporta à data da recepção pela mesa da Assembleia de Freguesia de proposta nos termos do artigo 10º. Tem aqui uma série de informações e depois no final, para não estarmos a demorar muito mais tempo, no final diz assim: em suma, conclui-se que o procedimento especial de correção da agregação das freguesias por força do número 2 do artigo 25 da Lei número 39 de 2021, de 24 de junho, tem de ser iniciada até 21 de dezembro de 2022, com a apresentação da proposta à Assembleia de Freguesia por um terço dos seus membros ou das Assembleias de cada uma das freguesias envolvidas ou por um mínimo de cidadãos eleitores inscritos no recenseamento eleitoral da freguesia de origem, conforme previsto no artigo 10º dessa lei, podendo o mesmo ser concluído posteriormente a essa data através dos restantes procedimentos previstos nos artigos 11º a 13º. Isto é o parecer. Daqui se infere que talvez se tenha verificado alguma precipitação na apresentação da proposta e que, para o cumprimento dos supostos prazos limites, obrigou a esta correria contra o tempo, nomeadamente em Assembleia de Freguesia, reunião de Câmara e hoje na Assembleia Municipal. Esperemos que não nos venhamos a ser confrontados posteriormente com alguma situação menos correta e que com mais alguma calma pudesse ter sido evitada. No entanto, o processo seguiu o seu curso normal, tendo sido encaminhado para o Executivo da Junta, para dar o seu parecer obrigatório, mas não vinculativo, tal como previsto. Mais uma vez, não querendo correr riscos e sabendo que o processo em poder do gabinete de advogados se encontrava em fase adiantada de preparação, resolvemos solicitar os seus serviços no sentido de perceber se a proposta apresentada estaria conforme as normas exigidas ou se existiriam possíveis falhas passíveis de comprometer o processo. A informação recebida foi a de que a proposta continha muitos aspectos positivos, mas haveria outros pontos em que careciam de ser acrescentados e outros melhorados. Nesse sentido, promovemos uma reunião informal na sede da Junta, com a presença de quase todos os elementos da Assembleia, o Executivo da Junta e o advogado responsável pelo gabinete e pela preparação de todo o processo, no sentido de serem esclarecidos todos os pontos de vista e de perceber qual a melhor maneira de se preparar todo o processo. O Executivo, porque neste momento o que estava em causa era o parecer que tinha de ser fornecido à Assembleia, propôs que os pontos julgados necessários fossem, de alguma forma, juntos à proposta inicial do PS, com o fim de se conseguir uma proposta final mais consistente, com mais possibilidades de vir a ser aprovada na Assembleia da República. Porque o problema maior, pensávamos nós e continuamos a pensar, será a aprovação na Assembleia da República. Uma vez que na Assembleia de Freguesia, como se veio a verificar, não haveria problemas de aprovação. E hoje na Assembleia Municipal é expectável que não venha também a ter problemas. Convém aqui acrescentar que foi tentado, junto da bancada do PS, a retirada da proposta, substituindo-a por uma nova, com a introdução dos pontos em causa. Não foi possível, uma vez que os elementos do PS mostraram irredutíveis quanto à retirada da sua proposta, exigindo a sua manutenção, embora aceitando as alterações e a introdução de novos elementos apresentado pelo Executivo no seu parecer, que seguiu para o Presidente da Assembleia. Pensamos deixar aqui a informação julgada necessária à compreensão dos diversos momentos de todo o processo, esperando termos contribuído para a concretização daquilo que julgamos ser o desejo, não da totalidade, mas de uma larguíssima maioria da população destas três futuras freguesias. Resta-me agradecer a todos a paciência que tiveram para me ouvir e esperar que, quando chegar o momento da votação, o possam fazer com conhecimento de todos os factos e segundo a sua vontade e consciência de cada um, fazendo votos, no entanto, para que a votação final pudesse ser unânime. Obrigado a todos.
Tem palavra o Sr. Deputado António Neves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Em 27 de janeiro de 2012, realizou-se no nosso Conselho uma Assembleia Municipal Extraordinária, cujo objetivo seria a discussão do chamado Documento Verde da Reforma da Administração Local, uma imposição da Troika, cuja finalidade seria acabar com a maioria das freguesias e, numa fase posterior, acabar também com muitos municípios. O ponto 3.44 do Memorando da Troika já previa a aniquilação de freguesias e municípios do nosso país. Este documento verde da reforma da administração local veio dar lugar à proposta de lei de 22 de 2011, que foi aprovada na Assembleia da República pela maioria PSD-CDS, tendo o ministro Dr. Relvas à cabeça para organizar o maior ataque de que há memória ao poder local democrático. Grande conquista do 25 de Abril, cuja direita sempre destilou algum ódio à data e aos seus valores, que tinham um significado imenso para as populações e para o povo português, e esta reforma seria o primeiro passo para esse objetivo, ou seja, aniquilar tudo aquilo que tinha sido conquistado com o 25 de Abril. Numa primeira fase, falava-se que no Conselho de Amealhada a freguesia de antes estaria na linha da frente para ser extinta. Mas a chamada unidade técnica, então criada pelo Governo, foi ainda mais longe e a freguesia de Ventosa do Bairro também seria contemplada com extinção, conforme ficou claro com a Lei nº 11-A-2013, de 28 de janeiro. É claro que as populações não cruzaram os braços e lutaram, levando a cabo ações e manifestações, quer na Amealhada ou deslocando-se a Lisboa em protesto. O mesmo aconteceu por todo o país, para que a decisão de aniquilar mais de 1000 freguesias fosse revertida, mas em vão, dado que, às imposições da Troika, esse Governo, numa clara cegueira ideológica e de subserviência aos ditames da Troika, chegou a dizer que queria ir mais longe que a própria Troika. Passados quase 11 anos, felizmente, hoje, estamos nesta mesma Assembleia a tentar reverter, não todas, mas algumas das maldades no ataque ao poder local que foram infligidas às populações. Lembrar ainda que por cá chegámos a ter um deputado desta Casa, que o era também na Assembleia da República, de uma incoerência atroz, dado que na Assembleia Municipal votava favoravelmente as moções, algumas apresentadas pelo PCP, contra a agregação e extinção de freguesias, enquanto na Assembleia da República votava a favor da proposta do Governo do seu partido sobre esta matéria. Também nesta Assembleia Municipal havia vozes divergentes na altura, mesmo na maioria PS, dado que sempre que havia moções, e foram muitas, algumas delas apresentadas pelo PCP, contra a agregação e extinção das freguesias de antes e Ventosa do Bairro, o Sr. Presidente da então criada União de Freguesias, fazendo parte desta Assembleia por inerência de cargo, nunca as votava favoravelmente, refugiando-se na abstenção para tentar não perder a face em relação à maioria que era do seu partido. O PCP sempre esteve na linha da frente contra a extinção e aniquilação de freguesias, porque sabíamos à partida que quem iria sofrer as consequências seriam as populações, abandonadas à sua sorte. Porque para elas, o edifício da Junta de Freguesia era a sua referência, o símbolo do Estado, onde se podia dirigir para resolver os problemas do dia-a-dia, contactando quer o funcionário, quer o Presidente da Junta, pessoas próximas por si conhecidas e reconhecidas. No Conselho da Amealhada, o PCP foi a única força partidária que realizou um debate sobre este ataque ao poder local na Junta de Freguesia de antes, em que esteve presente o Sr. Presidente da Câmara Municipal na altura, agora Presidente desta Assembleia. A Lei nº 3921, de 24 de junho, ainda assim não veio reverter na totalidade de todas as freguesias do país, como seria desejável, dados os critérios apertados desta lei, que deixa de fora muitas freguesias, principalmente as de baixa densidade populacional do interior do país, pondo em causa a tão falada coesão social. Populações, ainda assim, abandonadas, portanto. Maldito governo aquele que deixou um rastro de destruição no país. Desemprego, baixos salários, roubos nas reformas e pensões, pobreza galopante, etc. Felizmente para todos nós, que foi apiado em outubro de 2015. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Sofia Martins, faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, excelentíssimos Srs. Secretários, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, vereadores, colaboradores da Câmara Municipal, caros colegas deputados municipais, público aqui presente e a nos ver em streaming. Tendo decidido pelo voto favorável ao processo de desagregação da União de Freguesias de Amealhada, Ventosa do Bairro e Antes, achamos imprescindível sublinhar os seguintes aspectos. A reforma administrativa territorial, que levou à agregação das freguesias da Mialhada, Ventosa do Bairro e Antes, foi levada a cabo por um governo liderado pelo PSD, na sequência da integração desse compromisso pelo Partido Socialista no Memorando da Troika, a quando o Estado pré-bancarrota em que a governação dos governos de José Sócrates deixaram o país. Entendendo que uma reforma deste género teria sempre aspectos positivos de ganhos de escala e de garantia de serviço público, que poderiam ser potenciados por uma gestão autárquica competente e dedicada, mas a mesma também comportaria ameaças e riscos de ineficiências, o PSD, partido que lidera esta coligação, sempre defendeu a avaliação posterior desta reforma e das agregações por elas geradas. Pese embora entendamos que a avaliação do sucesso da agregação das juntas de freguesia deve resultar da consulta direta aos cidadãos, registra-se uma unanimidade nos autarcas de freguesia dessas circunscrições territoriais que permite aferir, no curto espaço de tempo, que o enquadramento legal atual disponibiliza para esse efeito, acerca da vontade generalizada existente para que a reversão desta agregação ocorra. Valorizamos e respeitamos o processo de reflexão e discussão sobre a eventual desagregação da União de Freguesias, levada a cabo pela Assembleia de Freguesia, da União de Freguesias da Mialhada, Ventosa do Bairro e Antes, e pelos elementos de todas as forças políticas ali representadas, que ao longo dos últimos meses discutiram de forma conjunta a possibilidade que agora, por iniciativa do Partido Socialista, foi apresentada a esta Assembleia Municipal. Registamos e lamentamos as tentativas do Partido Socialista de adulterar aspectos reais do histórico deste processo, bem como mudanças de opinião tacticistas por parte de alguns responsáveis autárquicos socialistas, como o ex-presidente da União de Freguesias, que publicamente já se afirmaram a favor e contra a desagregação, mediante isso lhes foi mais ou menos favorável do ponto de vista partidário, tendo, no entanto, responsabilidades diretas nos aspectos negativos e fragilidades de gestão autárquica da União de Freguesias, que contribuem para a avaliação menos positiva desta solução. A opção pela desagregação da Junta da União de Freguesias de Mialhada, Ventosa do Bairro e Antes, nas três juntas de freguesia anteriores, lança um conjunto de desafios e de exigências ao serviço público que não podem ser ignoradas pelos autarcas e pelos responsáveis políticos do Conselho. A evidente perda de escala e reduções das capacidades orçamentais e de meios técnicos exigirá uma solidariedade e capacidade de intervenção desses órgãos autárquicos e da Câmara Municipal, que ultrapassa em muito o mero voto ou intenção propalada na Assembleia Municipal, por forma a garantir a presença e capacidade de serviço público que a agregação revelou ter nos territórios das freguesias não urbanas. Sublinhamos, por isso, a importância de todos estarem à altura das suas responsabilidades, sob pena de transformar a desagregação numa irresponsabilidade com prejuízo para as instituições e para os cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Agradeço a transcrição em ata, depois envio por e-mail para facilitar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Frederico Santos, tem a palavra.
Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, e na sua pessoa cumprimento todos os presentes e os que estão a assistir por streaming. Vou tentar contar a história. A 30 de junho de 2022, e passo a citar da IATA, a Assembleia de Freguesia concluiu que deveria ser o Executivo a aprovar a desagregação das freguesias e colocar a aprovação na Assembleia de Freguesia para que se possa dar início aos procedimentos necessários para a desagregação. Fim de citação. Fazendo um preâmbulo, nos termos da lei, o requerimento é apresentado por um terço dos membros do órgão, como também já foi dito pelo Sr. Presidente, ou seja, a Assembleia da União de Freguesias, e não pelo Executivo, cuja intenção ou intervenção no processo limita à emissão do parecer obrigatório. Seja como for, esse foi o procedimento e o entendimento que se achou por bem na citada Assembleia de Freguesia. Entretanto, entra-se num vazio de informação até novembro de 2022. Como no início do mês de novembro não haviam sinais ou indícios de que houvesse uma proposta pronta para ser apresentada, e é do conhecimento de todos que desde junho de 2021, data da publicação da lei já aqui referida, 39/2021, que o prazo para a utilização do procedimento simplificativo ou simplificado termina a 21 de dezembro de 2022, e o recurso ao procedimento simplificado é crucial, porquanto nós, e quando digo nós, as freguesias de Mealhada, Antes e Ventosa, não reúnem os requisitos legais para avançar com a desagregação pelo procedimento normal, ou seja, não reúnem todos os critérios que são considerados obrigatórios. Neste cenário, então, de inexistência de atividade, o PS entendeu que deveria ser parte da solução e não parte do problema. Ademais, tendo em consideração que esse assunto foi um compromisso eleitoral assumido em campanha e que é devido a todos os eleitores. Elaborámos e apresentámos uma proposta a 9 de novembro de 2022, quando faltavam 30 dias úteis para o fim do prazo do procedimento simplificado. No dia 20 de novembro de 2022, num domingo, decorreu na sede da Junta da União uma reunião informal dos partidos e forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia, juntamente com o Executivo e o advogado que havia sido contratado para elaborar o processo. Constatou-se que não havia uma proposta pronta e que havia o entendimento que, quer o Executivo, quer o advogado, julgavam que o prazo seria cumprido com a simples apresentação de requerimento inicial até à data de 21 de dezembro. A Lei 39/2021, no artigo 25º, refere que o procedimento tem início no prazo de um ano após a entrada em vigor da lei, através dos procedimentos definidos nos artigos 10º a 13º, e do 13º refere que, merecendo aprovação na Assembleia Municipal, a proposta de criação é remetida à Assembleia da República a fim de ser apreciada. Ora, isto implica que esta proposta seja recepcionada na Assembleia da República a 21 de dezembro de 2022. E esse foi o entendimento do PS. Neste cenário, confirmou-se que a proposta do PS era a única que estava pronta a ser tramitada e que o Executivo devia emitir o parecer e que estaríamos disponíveis para incorporar na mesma o parecer do advogado contratado pelo Executivo. O advogado elaborou um parecer, o Executivo da Junta deu o parecer positivo com as recomendações e as alterações sugeridas. Na Assembleia de Freguesia de 22 de novembro, o PS apresentou então a versão consolidada, constituída pela versão inicial à qual foi adicionado o parecer do advogado, e entretanto a proposta de desagregação foi ao Executivo Municipal, onde também teve parecer favorável a 5 de dezembro de 2022. Concluindo, não obstante o compromisso, talvez errado, de entregar a condução do processo ao Executivo da Junta, a realidade é que não existia qualquer proposta até que o PS apresentou uma a 9 de novembro de 2022. Nesse cenário, o PS, em respeito ao compromisso assumido para com os seus eleitores e ciente da urgência do prazo final para o procedimento simplificado, decidiu apresentar uma proposta. Relativamente à interpretação se o dia 21 de dezembro é a data de entrada na Assembleia da República ou a data de início do processo, uma coisa é certa: na dúvida, mais vale jogar pelo seguro. Para além disso, no início, nada parecia haver. No início, em novembro. Mas agora ficamos a saber que, com mais 45 dias, isto era suficiente para aparecer aqui uma proposta muito melhor. Atrevo-me a dizer que, se não fosse a intervenção do PS nesta matéria, muito possivelmente não estaríamos aqui reunidos para votar a desagregação. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pimenta. Faz favor.
Boa noite a todos, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, restante mesa, excelentíssimo Sr. Presidente de Câmara, restante variação, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores presentes aqui na sala e lá em casa. O Sr. Presidente vai-me desculpar, mas eu tenho que fazer aqui duas notas prévias. Em primeiro lugar, dar os parabéns à Sertoma, porque foi considerada, dentro de 10 empresas do Conselho, uma PMM líder por excelência, o que é de louvar. Em segundo lugar, também tenho que aqui realçar que o clima de medo e de perseguição ocorreu até ao dia 26 de setembro de 2021. E a partir de então, felizmente, esse clima de medo e de perseguição findou. Prova cabal disso mesmo, é personificada pelo nosso atual Presidente de Câmara e restante Executivo, que ouve toda a gente, é cordial, tem um sentido de urbanidade e não trata nem nunca tratou mal ninguém aqui nesta Assembleia, como se passou nos últimos 8 anos de mandato anteriores. Penso que não é preciso dizer mais nada. Vamos então agora ao que nos traz cá, e em relação a essa matéria, eu tenho a dizer o seguinte. É com grande espírito de responsabilidade. Os senhores deputados, que se não quiserem ouvir, podem sair, mas pelo menos deixem-me falar, ok? É com grande sentido de responsabilidade que nós, Movimento Mais e Melhor, estamos aqui hoje no sentido de cumprir um desidrato que a nossa Bíblia, que está aqui, que é o nosso programa eleitoral, prevê de forma inequívoca e que o Sr. Abílio e o restante executivo da Assembleia Freguesia veio aqui mais uma vez confirmar e solidificar. É logo o primeiro objetivo do programa, que fala de forma muito objetiva. Repor as freguesias que compõem a União, Mealhada, Ventosa de Bairro e Antes. Está aqui no nosso programa, é inequívoco, é a nossa Bíblia. Em relação à questão em concreto, eu tenho-vos a dizer o seguinte. A pressa é inimiga da perfeição. E de acordo com o Decreto-Lei nº 39/2021, nomeadamente no número 1 do artigo 6º, é referido lá de forma explícita e remetido para a necessidade de um relatório financeiro que espelhe de forma prospectiva toda a realidade económica e financeira vertida antes da desagregação e à posteriori da união das freguesias. Esse relatório, salvo melhor opinião, e daquela proposta que foi apresentada e que está aqui a ser discutida nesta Assembleia, composta por 45 páginas por parte do PS, em momento algum tem lá refletido esse relatório financeiro. Portanto, a pressa é inimiga da perfeição. Já agora aproveito também para referir, se quiserem depois retificar essa questão, porque li com muita atenção e de forma muito interessada toda a proposta, na página número 8 é feita lá referência a 4 freguesias, não são 4, são 3. Portanto, se quiserem retificar isso, estejam à vontade. Outra situação que importava aqui referir é que não é esta Assembleia que precisa de ser convencida pela fundamentação da proposta, mas quem tem que ser convencida, e isso já foi aqui retratado e referido pelo Sr. Abílio, e muito bem, será efetivamente a Assembleia da República. Eu estou certo que nesta sala todos concordam com a desagregação das freguesias, repondo a justiça que foi tirada à população dessas mesmas freguesias. Portanto, aqui os ilhos da questão, ou o ponto fulcral, será efetivamente a sua aprovação na Assembleia da República. Posto isto, mais uma vez refiro que a pressa é inimiga da perfeição. E ao contrário do que o Sr. Deputado Frederico referiu, é a sua opinião, temos que a respeitar, como é óbvio, temos que olhar àquilo que o Sr. Abílio referiu muito bem, no seu enquadramento devido em termos legais, que, ao contrário do que é referido, a proposta não tem que ser entregue até ao dia 21 de dezembro do corrente ano. Ela tem que ser iniciada nesse prazo. ou a partir dessa altura. Tem que estar iniciada a partir dessa altura. Portanto, eu penso que quanto a isso também estamos entendidos e que não haja qualquer equívoco. Tenho assistido impávido e sereno a uma politização dos temas que são fulcrais e centrais para todos nós, independentemente da nossa ideologia política. Isto passou-se com a Mata do Saco, está-se a passar com o Centro de Saúde do Luso, por acaso também perdi um médico de família, e agora está no tema da desagregação das freguesias. Mais uma vez se está a tentar politizar a questão. Basta de politizar as coisas. Esta luta e este desiderato da desagregação das freguesias é uma luta que é de toda a população. E a vitória que acredito que será alcançada será uma vitória de todos. Não será uma vitória de alguns, nem do PS, nem do Movimento, nem do PSD. Será uma vitória de toda a população. Termino com a seguinte constatação. Sabem porque é que Marrocos teve tanto sucesso neste Mundial? Porque trabalhou em equipa. Esta proposta negligenciou essa mais-valia. Preferiu o individualismo partidário em detrimento do coletivo. Fica aqui o registro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém quer intervir? Senhor Primeiro-Secretário, faz favor.
Boa noite, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados e Srs. Meus Senhores que nos escutam aqui, que nos escutam lá em casa. Já falámos aqui sobre questões administrativas, eu não vos venho falar sobre questões administrativas. Não trazia nada preparado, tomei aqui umas notinhas ao longo da nossa reunião, da nossa sessão de trabalho, que me parece que está a ser muito produtiva e que me dá satisfação saber que, dentro em pouco, o nosso resultado que todos esperamos se vai tornar uma realidade e, portanto, isso é para nós o mais importante. Eu estou muito feliz por este dia ter chegado. Não podia deixar de dizer aqui algumas palavras, porque nasci e resido numa das freguesias que vai restaurar, eu não diria a sua independência, mas vai restaurar o seu direito a decidir a sua própria vida. Isso não há valor mais importante do que esse, quer seja nas nossas casas, nas nossas famílias, ou em nós próprios, cada um dos cidadãos, poder decidir o seu objetivo, a sua vida e aquilo que pretende fazer ao longo da passagem por esta vida terrena. Vejo aqui algumas pessoas da minha terra e, por isso, queria partilhar convosco aquilo que nos move e que, estou certo, partilham do sentimento que tenho neste momento, de satisfação, de emoção. Confesso que durante todo este processo me senti dividido, porque de facto nós todos temos receio de que com a divisão das freguesias, portanto, a distribuição das freguesias tal qual como elas existiam em 2012, que pudéssemos perder alguma coisa. Não tem a ver com a dignidade, não tem a ver com a importância política do processo, tem a ver com, de facto, as pessoas que vivem nas suas terras perderem alguma coisa. Isso é que nós não podemos permitir. E, por isso, as intervenções que me sucederam foram muito claras ao sublinhar que as pessoas não podem perder o que ganharam, se é que ganharam alguma coisa, e algumas coisas nós ganhámos. Sentimos que, de facto, houve um grande esforço por parte de quem esteve à frente da União de Freguesias de conseguir chegar a todo lado, mas, dada a escala, dada a dimensão, também se torna mais difícil, até porque todos sabemos que, quando estamos na nossa casa, nós sabemos os problemas que temos na nossa casa e conseguimos resolvê-los mais rapidamente do que se for à distância. Falo-vos apenas um pouco do que era a minha aldeia. Eu tenho quase 60 anos. Nasci num pequeníssimo aglomerado. Estão aqui pessoas com mais idade do que eu e que corroborarão aquilo que eu vou dizer. Nasci num pequeníssimo aglomerado que era antes, onde nós saíamos da zona da estrada amelhada para Ventosa e de antes para Sepins, e andávamos com os pés na lama. As pessoas, não havia saúde pública. As pessoas tinham, de facto, uma enorme dificuldade em aceder às suas casas onde viviam no dia-a-dia, no tempo em que estamos a viver, nesta altura de inverno, porque passava-se pelos corrais, pelos pátios, para ir para a cozinha ou para ir para os quartos para dormir. Portanto, não tínhamos condições de salubridade, não havia condições dignas de vida. E, de facto, a antes era um parente pobre do concelho, dada a sua pequena dimensão, e não tinha forma de sair daquela pequeníssima, que era este triângulo destas estradas que vos disse. E o canto do padre ali com os tapados, até o nome disto tudo. De facto, era uma viela que, por onde passava uma pessoa de cada vez. Com a autodeterminação, passo o termo, a elevação da Junta de Freguesia em 23 de abril de 64, tudo se começou a modificar e ainda não tínhamos chegado à liberdade. Tudo se começou a modificar porque as pessoas unidas como são, com o tal bairrismo bom, começaram a trabalhar, de facto, em prol do desenvolvimento daquilo que era a sua terra. Passámos a ter água do luso nos nossos chafarizes, algumas pessoas até em casa. As ruas começaram-se a abrir, a alargar. Não havia o apoio da Câmara, não havia a força das câmaras municipais, como hoje temos, a capacidade de maquinaria. Mas foi-se trabalhando com o que havia. Eu recordo-me que a rua que fica hoje entre a Rua dos Caramoços e a Rua da Fonte foi aberta com bois e com um cilindro puxado por bois. Era o que havia, um cilindro de pedra que a Câmara tinha nessa altura. E, portanto, a união das pessoas move montanhas. Seja nas nossas famílias, seja na nossa terra, seja no nosso concelho, no nosso país. É o exemplo da vitória de, como disse aqui o Pimenta, de Marrocos. Vivia-se em miséria e deu-se a volta. O sentimento de unidade, de pertença, que nos está a ser devolvido, nós nunca o perdemos e por isso nós lutámos ao longo destes diversos anos em diversas iniciativas, cada um à sua maneira, cada um da sua forma. Queria-vos ainda dizer o seguinte, que, de facto, isto foi uma violência que vai contra todos os princípios do que é a democracia. O que nós conquistámos em 1974 permitiu dar-nos voz, que as pessoas pudessem decidir a sua vida, o seu futuro, com o nosso voto, com a nossa intervenção cívica, seja de que forma for. E o que aconteceu em 2012, pelas razões que já aqui foram aduzidas e por quem aqui já foi aduzido e por motivos que todos conhecemos, em 2012 disseram, não, senhores, senhores, agora deixam de ter freguesia e vão passar a pertencer a este grupo, somos nós que mandamos. O que é isto? Hoje temos possibilidade, de, com a nossa voz, dizer não é isto que nós queremos. E, portanto, isto é a democracia a funcionar e, felizmente, que 25 de Abril vai, nestes pequenos gestos, continuando vivo e continuando a dar sinais de esperança para o futuro. Respeito pelas vontades das pessoas, dizia, que é fundamental porque, pelos números que estão na proposta e que o Sr. Presidente Abílio aqui trouxe, de facto, perdeu-se representatividade. Houve muito menos pessoas a representar cada uma das localidades. Quer na Câmara Municipal, quer nas Assembleias Municipais, quer na Assembleia de Freguesia. E, portanto, isso foi uma perga para todos. E mais, comprovou-se que, afinal, esta união de freguesias, esta e as outras uniões de freguesia ao nível do país, não vieram resolver os problemas do país. Porquê? Porque não foram as uniões de freguesias que criaram os problemas do país. As uniões de freguesias... As freguesias existem para resolver os problemas das pessoas. É esse o princípio para que foram criadas. Portanto, não foram elas que criaram os problemas e nem era com a extinção de algumas ou a unificação de outras que se resolviam os problemas do país. Ficou claro? Isto é, portanto, uma questão de justiça. É importante que se refira que é uma questão de justiça e que nós devemos sempre lutar pela justiça e vale sempre a pena lutar pela justiça. Doa a quem doer. Dou os parabéns aqui ao trabalho feito pela União de Freguesias. De facto, está um trabalho muito bem feito, muito bem fundamentado. Foi aproveitar tudo o que era possível aproveitar para que, de facto, na Assembleia da República não tenham por onde fugir e tenham que aprovar esta vontade do povo. Por isso, dou-vos os parabéns. Mas, e antes de mais e acima de tudo, voltando aqui a falar das pessoas, porque, de facto, isto é o respeito pelas pessoas. Pelas pessoas que em 1964 e até aí, e depois daí, lutaram por conseguir ter uma freguesia autónoma, pelo desenvolvimento que isso implicou. Atenção, porque não, isto não é o facto de nós estarmos ligados a Ventosa, estarmos ligados à Melhada, que criou de alguma forma constrangimento nem antes. A competição saudável é que criou o desenvolvimento depois de todas estas freguesias. Dizia eu que honrarmos essas pessoas que lutaram e que trabalharam e que deram o seu melhor ao longo destes anos, quer antes da democracia, porque também houve trabalho antes do 25 de Abril, quer agora em democracia, e acima de tudo também para deixarmos aqui o exemplo para os nossos filhos, para quem nos sucede, porque somos nós que estamos a viver este tempo, devemos vivê-lo bem. Devemos dar um bom exemplo, trabalhar em prol da comunidade e assegurar que com o nosso exemplo de luta, que é para isso que nós aqui estamos, que vale a pena e que eles bebem esse exemplo e que amanhã possam dizer, olha, os meus pais, como nós dizemos destes nossos antepassados, os meus pais lutaram por isto e eu sinto-me na obrigação de também lutar. E, no fundo, lutar é por um mundo melhor. É só isso que vos peço. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado. Pergunto se alguém quer tomar a palavra. Não há mais inscrições? Muito bem. Relativamente a esta proposta de desagregação, obviamente que é sempre uma proposta, nós não vamos aprovar a proposta. Nós vamos aprovar que esta proposta siga ou não para a Assembleia da República. Portanto, se a maioria decidir que deve seguir para a Assembleia da República, amanhã seguirá e garantirá que a interpretação de que os documentos têm que lá estar até ao dia 20, portanto, cumprimos esse prazo, se entenderem que o processo deve começar até ao dia 20, nós até começámos antes e já estamos a entregar. Portanto, não estamos a concluí-lo, porque ele só será concluído depois da Assembleia da República apreciar e fazer aquilo que se propõe. Que eu espero, e com certeza, que não haverá problemas em aceitar a proposta da desagregação das freguesias. Penso que é isto que deve ser feito. Pessoalmente, entendo que deve ser remetido, se for aprovado, evidentemente, amanhã. Aliás, nos serviços já conversei no sentido de amanhã remetermos para o Presidente da Assembleia da República toda esta documentação e, por isso, iremos com certeza cumprir o célebre artigo que aí está, que mais parece um alçapão do que um artigo. Porque quando é preciso, e é verdade, quando é preciso que as CCDRs deem um parecer, mas o parecer da CCDR tem exatamente o mesmo valor que o parecer de um qualquer advogado, com o devido respeito também pelos advogados. Isto foi-me dito uma ocasião quando exercia as funções de Presidente da Câmara. A CCDR dá também pareceres. E os advogados também os fazem. Até porque são técnicos de direito que lá estão a fazer os pareceres. Portanto, eu aceito aquela interpretação da CCDR relativamente às freguesias aqui do Conselho da Nativa, Oliveira do Bairro, Salvo Erro. É uma visão. Outra será que tudo tem que estar pronto até ao dia 20 na Assembleia da República. Muito bem, nós vamos cumprir as duas coisas sem dificuldade. Se ao processo faltar algum elemento, é obrigação de nos ser pedido. É obrigação da parte da Assembleia da República de nos pedir o documento que eventualmente esteja em falta. Não é chumbar, isto não é nenhum exame final, enfim, numa qualquer escola. Se faltarem documentos, naturalmente que a Assembleia da República, os serviços da Assembleia da República, nos virão pedir esses documentos. Esta é a minha opinião pessoal, portanto, é isso que vos quero deixar à vossa consideração. Penso que será isso. Portanto, se estiverem de acordo, vamos iniciar a votação deste documento, portanto, que que é a proposta de desagregação das freguesias que integram a União de Freguesias de Mielhada, Ventosa do Berro e Antes, por recurso ao procedimento especial simplificado e transitório previsto no artigo 25 da Lei 39 de 2021, de 24 de junho. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém?
Uau!
Estamos rindo. E, portanto, eu queria pedir uma coisa, talvez dê jeito a fazer a ata. Portanto, esta decisão, esta deliberação da Assembleia deve ser tomada em minuta, porque, obviamente, a ata só irá ser aprovada na próxima reunião ordinária. Mas queria realmente pedir às pessoas que fizeram intervenções, se acaso puderem mandar essas intervenções por e-mail para os serviços da Assembleia, era ótimo, porque pouparia algum tempo para não estar, enfim, a ler os documentos. Caso do Sr. Presidente da Junta.
Sr. Medo, António Neves, Sofia Martins.
Frederico Sofia Santos, Martins, também. Como, como? Ah, mas quer... Ah, pronto. Ok, sim, senhora. Muito bem. Está previsto no regimento em vigor. Pronto, então, parece que foi bem utilizado este tempo que estivemos hoje. E é a primeira vez que eu vejo realmente todos a batermos palmas àquilo que é a nossa obrigação aprovar. Muito obrigado. Daqui por 3 anos vamos ter eleições e espero que a freguesia de Antes e a freguesia de Ventosa voltem a ter as suas juntas de freguesia, porque antes disso virão ainda ter, com certeza, uma comissão administrativa a geri-las, pelo menos meio ano antes das eleições. Portanto, muito obrigado e cá estaremos todos.
Viva a democracia, não é?
Exatamente. Abril e viva a democracia!